Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com o cinema em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço sugere o ciclo Joseph Losey, no cinema Medeia Nimas em Lisboa e Teatro de Campo Alegre no Porto, seguindo depois para outras cidades. A estreia de Nomadland, de Chloe Zhao, bons filmes para ver na televisão. E vai também assinalar a morte ontem do realizador Monte Hellman. Também às quartas-feiras o Lilliput, de Sandy Gageiro. Hoje propor um livro sobre o envelhecimento, mas destinado às crianças, e o livro O Museu do Pensamento, de Joana Bertolo. Na Vida Breve, a poesia da mexicana Rosario Castellanos, O Outro, para escutar na voz da autora, e na última edição, segunda parte da conversa com Gonçalo Cadilho sobre o livro Por Este Reino Acima. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Emerald and Stone. Música do britânico Brian Eno com John Hopkins e Leo Abrahams. Pela violinista norueguesa Mari Samuelsson e a Concerthaus Orchester Berlin sob a direção do norte-americano Jonathan Stockhammer.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai, no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tenarian vu a Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Começamos hoje a grande ilusão com o ciclo Joseph Losey, cineasta essencial, que está a decorrer desde o início da semana no cinema Medeia Nimas, em Lisboa, e no Teatro Campo Alegre, no Porto. Inês Lourenço, com que filmes se pode redescobrir este realizador?
Por exemplo, já nesta sexta-feira, com Monsieur Klein, Um Homem na Sombra, um dos melhores filmes de Losey, protagonizado por Alain Delon, aqui na pele de um negociante de arte na Paris ocupada pelos nazis, um brilhante conto urbano que explora a culpa coletiva através de um homem com a identidade posta em causa, neste caso a sessão será apresentada por Irene Pimentel, mas há outros 5 títulos a compor este ciclo. Antes de mais, importa contextualizar Joseph Losey, um cineasta americano banido de Hollywood, vítima da caça às bruxas na era do macartismo, que não fez mais do que 5 filmes no seu país, um deles um notável remake de Matou, de Fritz Lang, e acabou por trabalhar em exílio na Europa, entre Reino Unido, França e Itália. É a esse período europeu que correspondem os títulos do ciclo, começando por Prisão Maior, de 1960, sobre um criminoso que ao sair da prisão se depara com as mudanças do submundo onde atuava, depois Eva, com Jeanne Moreau a desinquietar um escritor em Veneza. Há também O Criado, de 1963, uma grande interpretação de Dirk Bogarde, esse criado que vai dominando com ambiguidade sexual um jovem aristocrata num espaço claustrofóbico da casa. Esta foi, aliás, a primeira de 3 colaborações de Losey com Harold Pinter no argumento, e a outra dessas colaborações que aqui vamos poder ver chama-se Acidente, também com Bogart no papel de um professor de filosofia em Oxford, num verão em que uma jovem mexe de forma enigmática com a perspectiva masculina de 3 homens da universidade. E talvez essa questão do masculino, isto é, da angústia de uma masculinidade ferida, das relações por vezes violentas que se enquadram em jogos íntimos de poder, talvez esse seja o tema que une todos estes filmes, que são fascinantes também do ponto de vista formal. Losey tem uma atenção extraordinária aos elementos visuais e aos sons que nos colocam dentro de um labirinto emocional. Em maio chega o 5º título do ciclo, The Go-Between, O Mensageiro, e outras sessões especiais, voltaremos a elas oportunamente. Para já, a não perder estas primeiras propostas para redescobrir um cineasta essencial, Joseph Losey, que estava um pouco caído no esquecimento.
Yeah, that's them. They reckon they own the place.
Hello, weep for me.
You find me attractive?
Me? Weep for me. Cruel? Vicious?
Bend your branches down along the ground and cover me.
Robert Klein, vous avez dit.
Même taille, même cheveux, aussi mince, la même allure, quoi.
What do you want in this house?
Chegou também às salas esta semana Nomadland, Sobreviver na América, de Chloe Zhao, um dos nomeados aos Oscars.
O filme mais badalado desta edição, porque de facto está a fazer um percurso admirável desde que venceu o Leão de Ouro em Veneza, acumulando Globos de Ouro, BAFTAs, enfim. Penso que há uma certa sobrevalorização de Nomadland, mas é um filme que tem uma dimensão humana tocante, um olhar o mais genuíno possível sobre os chamados nómadas americanos dos nossos dias, porque aborda essa realidade servindo-se de pessoas reais, ou seja, Frances McDormand é quase a única atriz do filme e é através dela, uma personagem que fica sem casa e passa a viver na sua caravana improvisada, que se vai ao encontro desta forma de vida e das histórias de pessoas que vivem assim e têm a sua própria filosofia de estrada. Nesse sentido, Nomadland tem uma visão da América real para nos dar, mas depois há qualquer coisa na sua mistura de ficção e personagens reais que fica um pouco programático dentro de uma melancolia natural. Já agora, algo em que o filme anterior de Chloe Zhao, The Rider, é mais conseguido.
You are one of those lucky people that can travel anywhere.
Yes, ma'am, I know.
And they sometimes call you nomads.
My mom said that you're homeless. Is that true?
No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right?
No.
My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher.
It is a tough time right now. You may want to consider early retirement.
I need work. I like work.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Welcome to Badland Spa.
What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did.
Make the hole bigger.
I think Fern's part of an American tradition.
Oh, he's gonna come right through the glass.
My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life just remembering.
One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. Let's just say, I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart, I'll see you again.
À boleia de Nomadland, vamos olhar para o panorama dos Oscars, cuja cerimónia decorre na madrugada de domingo para segunda, este ano com transmissão na RTP.
É verdade, uma excelente notícia, a cerimónia dos Oscars voltar a ser transmitida pela RTP num ano marcado por uma configuração ajustada ao contexto da pandemia, ou seja, decorre em vários locais, uma logística complexa que terá como realizador Steven Soderbergh. E um ano em que há um favorito muito óbvio, acabámos de falar dele, Nomadland, está mesmo lançado na corrida e há a haver uma surpresa, talvez só os sete de Chicago, de Aaron Sorkin, embora se possa manter vagamente as atenções em Minari, de Lee Isaac Chung, e em Mank, de David Fincher. Em todo o caso, Chloe Zhao também deverá vencer o Oscar de melhor realizadora e tornar-se apenas a segunda mulher a vencer nessa categoria depois de Catherine Bigelow, mas a primeira de ascendência asiática, numa edição, aliás, marcada por 6 nomeados de origem asiática entre realizadores e atores. Digamos que a vitória do Parasitas de Bong Joon-ho no ano passado desbloqueou definitivamente a consciência de Hollywood em relação a esses talentos. Na próxima semana falaremos então de confirmações ou surpresas.
Mas antes, há filmes na televisão para ver no fim de semana?
Já nesta sexta-feira passa na RTP2 o clássico italiano Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore. Sábado à tarde, também na RTP2, há Todos os Sonhos do Mundo, de Laurence Ferreira Barbosa, retrato de uma adolescente, filha de imigrantes portugueses em França. E à noite, Brandos Costumes, de Alberto Seixas Santos, em sintonia com as comemorações do 25 de Abril. Por sua vez, A RTP1, que tem vindo a programar filmes vencedores de outras edições dos Oscars, exibe nesta sexta-feira O Caçador, grande obra de Michael Cimino sobre o impacto da guerra do Vietnã num grupo de amigos de uma pequena cidade da Pensilvânia. E no sábado, a RTP1 passa Green Book, um guia para a vida, de Peter Farrelly, a amizade entre um pianista negro e o seu motorista italo-americano, com Mahershala Ali e Viggo Mortensen.
Terminamos com a memória de Mont Hellman, o cineasta americano que morreu na última terça-feira em Palm Desert, Califórnia, aos 91 anos.
Mont Hellman é um dos nomes fundamentais do cinema independente americano, uma voz singular que, como alguns dos melhores da sua geração, começou a carreira com o apoio de Roger Corman. De resto, fez com Jack Nicholson westerns de culto, como Duelo no Deserto, O Furacão, produziu Cães Danados, de Quentin Tarantino, é o realizador de um dos melhores road movies americanos, A Estrada Não Tem Fim, e terminou a carreira com o fabuloso e enigmático Road to Nowhere, Sem Destino, que justificou a sua passagem por Lisboa numa homenagem e retrospectiva que o Lefest lhe dedicou em 2012. Despedimos ao som de Help Me Make It Through the Night, na voz de Sammy Smith, uma das canções que fazem parte da banda sonora deste último filme.
Take the ribbon from my hair, shake it loose and let it fall, playing soft against your skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. Make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the night.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grand illusion.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu. Tout.
Daqui a pouco, poesia da mexicana Rosário Castellanos, na voz da autora, e o Lilliput de Sandy Gageiro, nas propostas de leitura para os mais novos. Antes, regressamos à música. Play a Game With Me, banda sonora de Chris Benstead para o filme The Gentleman.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Poema da mexicana Rosário Castellanos.
¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas, y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte.
Por que pronunciar nomes de deuses, astros, espumas de um oceano invisível, pólenes dos jardins mais remotos? Se nos dói a vida, se cada dia chega rasgando as entranhas, se cada noite cai, convulsa, assassinada. Se nos dói a dor de alguém, de um homem que não conhecemos, mas que está sempre presente, e é a vítima, e o inimigo, e o amor, e tudo o que nos falta para sermos inteiros. Nunca digas que é tua a escuridão. Não bebas de um trago a alegria. Olha à tua volta. Há outro. Há sempre outro. O que ele respira é o que a ti te asfixia. O que come é a tua fome. Morre com a metade mais pura da tua morte. Poema O Outro, da mexicana Rosario Castellanos. Viveu entre 1925 e 1974. Poema que escutámos primeiro na voz da autora, depois na tradução de Jorge Melícias.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Polka, de Alfred Schnittke, uma peça cheia de referências e de animação, na interpretação da Camerata Báltica de Gideon Kremer. A seguir, Sandy Gageiro, na proposta de dois livros para a leitura dos mais novos.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
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 Elina Ellis criou um livro para acabar com os preconceitos sobre as pessoas mais idosas. Diz a autora que, quando somos crianças, todos os adultos parecem muito velhos. Mas ser mais velho não significa ser chato ou deixar de namorar ou de dançar, por exemplo. A verdade sobre os avós mostra que a idade não impede que as pessoas sejam surpreendentes e que desejem ser felizes.
And this is actually quite a funny book, because the words in this book are not at all what the pictures are. So the words are telling one story and the pictures are telling something completely different. But let's open the book and see what it says.
Alice quebra com os estereótipos sobre a terceira idade e quer celebrar esta fase da vida com alegria. É uma ilustradora premiada, nascida na Ucrânia, vive e trabalha em Cambridge, no Reino Unido, onde se graduou em ilustração de livros para crianças. No seu trabalho usa tanto os meios digitais como os tradicionais e ilustra livros seus e de outros autores. Em Portugal, A Verdade sobre os Avós é editado pela Fábula, da Chancela 2020. Agora vamos ouvir o excerto de um livro que ainda não tivemos a oportunidade de referir aqui em Lilliput.
O mais importante, ele já está a conseguir. Pensar um pensamento em que os círculos quadrados existam. O mais importante, disse ela, é pensar o pensamento.
Acabamos de ouvir Joana Bertolo, lendo para o projeto Leia em Casa. Ela que é a autora de O Museu do Pensamento, um museu especial porque se dedica a compilar e a proteger um bem essencial. O Guia Miguel vai conduzir-nos pelos meandros do pensamento. É de facto um livro especial, com ilustrações de Pedro Semiano e Susana Diniz. A escritora e dramaturga Joana Bertolo nasceu em Lisboa, é licenciada em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e doutorada em Estudos Culturais pela European University Viadrina, na Alemanha. Publicou na editorial Caminho já vários romances e livros de contos.
Vai lá, Nina, vai lá, Nana, questo filho c'è più pace. Vai lá, Nina, vai lá, Nana, pupo bello della mamma. Lo daremo alla Befana che lo tenghi una settimana. Lo daremo all'uomo nero che lo tenghi anno intero. Bello della mamma, lo daremo alla Befana, che pazienza che ci vuole. Ninna oh, ninna oh.
Nina Nana, voz de Marie Ruggeri, a música de Francis Lai, para o filme Olhos Negros, de Nikita Mikhalkov.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Regresso à conversa com Gonçalo Cadilhe, autor do livro por este reino acima, com a chancela Clube do Autor, nos passos de Santo António, tal como a viagem feita pelo religioso no século XIII, também Gonçalo Cadilho fez 200 km a pé até Coimbra, 25 km por dia, uma experiência partilhada, contada neste livro. O que é que levava na mochila?
Eu arranquei com uma ideia que é um bocado infeliz, mas que tem sido o meu método de trabalho ao longo dos anos, que é o de escrever à noite aquilo que fui tomando notas durante o dia. E obviamente numa viagem, sei lá, como a do livro África Acima, que demorou 8 meses, ou a do Planisfério Pessoal, que demorou 19, claro que eu tenho que fazer isso, eu não posso esperar o regresso para escrever o livro, tem que ser escrito durante a viagem. Neste caso, estes 8 dias, eu pensei que ia fazer o mesmo, que chegava à noite ao hotel e ia escrever, mas eu estava de tal maneira extenuado que chegava ao hotel. Eu não, andava a viajar com um computador, com vários livros de consulta, e depois chegava ao fim do dia e esticava-me na cama e só acordava na madrugada seguinte. Portanto, era inútil eu andar com aquele peso todo às costas, porque por 8 dias bem podia esperar e regressar a casa. Ao quinto dia em Tomar, quarto dia, de facto tive que parar, tive que esperar que uma bolha cicatrizasse e aproveitei para refazer a mochila. Então, dessa segunda parte, daí para a frente, o que eu levava era de facto o mínimo essencial, nomeadamente uma muda de roupa e aquela alimentação que se vai comendo durante o dia. No meu caso, eu sou incapaz de parar para comer porque depois já não consigo continuar. Portanto, era uma mochila muito leve da segunda parte e faz todo sentido. Faz todo sentido ter o corpo livre desse, e as costas livres desse incómodo, que é uma mochila pesada, para dar mais atenção ao que se passa no caminho.
Levava um livro?
Um livro, levava vários livros de consulta. Um deles, por exemplo, estou-me a lembrar, O Sabor da Terra, de José Matoso, que é um calhamaço. Para quê? Não, o livro eu podia quase ir a ler e a caminhar ao mesmo tempo, que é de tal maneira interessante ir lendo o que estamos a ver, mas não era possível andar com livros. Levava outros livros, levava livros sobre trekking em geral.
O trekking, algo semelhante, vai sendo proposto, incentivado por diferentes regiões, já que dissemos, há muito que se faz o Caminho de Santiago, mas nos últimos anos, em quase todos os lugares do país, se marcam diversos percursos.
Sim, as grandes rotas.
Para caminhada, grandes ou pequenas rotas, grandes caminhos ou pequenas, ou mais ou menos longos. Leio aqui um excerto. Pergunto-me qual o comprimento previsto para a ciclovia do Nabão. Será uma ciclovia para meninos que, ao fim de meia dúzia de quilómetros, fecha o círculo, de regresso a Tomar? Ou uma empreitada a sério que oferece dezenas de quilómetros de pura liberdade pelos bosques e vales do corredor aquífero de Sicó Alvaiázar? Proliferam agora por este país os trilhos de outdoors, passadiços e ciclovias, desenhados em gabinete de arquitetura, construídos com materiais pesados, financiados com fundos europeus, caríssimos, curtíssimos, inorgânicos. Para que servem? Não servem para trekking. Trekking é outra coisa. Um passadiço de meia dúzia de quilómetros, por muito espetacular e arrojado e panorâmico que seja, não conduz a lado nenhum. Não é um meio para chegar. É um fim em si mesmo. O passadiço é o próprio destino. Portugal precisa, com urgência estratégica, de dinamizar, promover e facilitar o acesso a uma rede de longa distância de percursos de trekking, o equivalente aos grands randonnées franceses, bem sinalizados, bem organizados, com traçados coerentes e válidos do ponto de vista patrimonial e natural, com refúgios, pontos de alojamento e de alimentação bem definidos nos mapas, em funcionamento, fidedignos, asseados. E outra coisa essencial para os percursos de trekking: não podem apenas ser interessantes, bem planeados, bem sinalizados. Têm de ter um estatuto, uma razão de existir, uma justificação mitológica ou proto-histórica ou cultural ou geológica irrepetível. Têm de possuir sex appeal. O Caminho de Santiago tem sex appeal. A Via Francigena também. E o Caminho Inca. O Grand Canyon, idem. A Grande Rota da Serra do Caldeirão ou a Travessia do Alvão ou os Caminhos de Fátima não têm. As coisas mudaram muito em termos não só da relação com a viagem acessível, barata, mundo fora, mas também com o usufruto da natureza mais perto de casa, dentro das nossas fronteiras. O trekking é um turismo em que vale a pena apostar. Podemos não ter os turistas com o American Express Platina, mas temos gente com interesse, com responsabilidade. É um turismo que pode ser uma grande aposta para o país, Gonçalo Cadilho.
Na minha experiência a viajar pelo mundo, a fazer trekking em alguns percursos, enfim, que, como eu dizia aí, com sex appeal, a ideia que eu tenho do praticante de trekking são pessoas geralmente meia-idade, já no início da reforma, mas ainda em boa forma física, com meios, não tem que ficar a dormir debaixo de uma árvore, ao relento ou num refúgio. Quer dizer, o trekking pode terminar a etapa do dia numa pequena cidade com um excelente alojamento, e Portugal tem essa característica de rapidamente se conseguir, mesmo a pé, se conseguir chegar a um centro urbano onde a economia desse centro urbano beneficia. Cultural também, sim, portanto, cultural. Certamente haverá ramificações dentro do destino. Eu também digo aí que ninguém vem de nenhuma outra parte do mundo a Portugal para ver os passadiços do Paiva ou do Zêzere, ou o que é que for, mas podem vir para percorrer um percurso de trekking de vários dias que tenha a tal mitologia. Não sei, chamemos, por exemplo, em vez de um dos percursos mais bonitos de Portugal, encontra-se na Costa Vicentina, no sudoeste. Pode-se chamar precisamente, imaginemos, o trekking de Henrique e o Navigator, ou qualquer coisa assim, quer dizer, isso já dá outro, não é?
Que seja promovido.
Chamar-lhe apenas a Costa Vicentina, que é uma expressão que só nós é que nos diz respeito, claro, e a podemos entender. Pois, obviamente, temos o clima que temos, que é maravilhoso, porque o trekking, não se, também faço essa consideração num livro de o dono de um bar ao longo do caminho, porque estava a percorrer partes do caminho de Santiago, e ele disse-me que, quando eu fiz o percurso final de agosto, princípio de setembro, ele disse que era a época baixa, as pessoas não querem caminhar com temperaturas de 30 graus, que é a média do verão do interior do nosso país, não é? Portanto, as pessoas vêm no outono, vêm na primavera, eventualmente até no inverno, se virem que há uma boa previsão de tempo para a semana seguinte, não é? Metem-se num avião e vêm e fazem. E depois há uma série de pequenas companhias que podem construir a sua carteira de clientes à volta dos praticantes de trekking. Portanto,
mas apostar nas grandes rotas.
Sim.
É isso que propõe e que ainda não está a ser feito.
É isso. Quer dizer, as grandes rotas estão a ser feitas. Eu acho que não têm densidade mitológica, não têm a capacidade de atrair estrangeiros quando têm nomes ou quando são desenhadas a partir de simplesmente considerações técnicas, e eu dou aí esse exemplo, a grande rota da Serra do Alvão, não é? Não é a mesma coisa. Eu depois também creio, sim, que dou vários exemplos. Os franceses são muito bons nisso, encontrar nomes para as rotas. A rota do Stevenson, por exemplo, Louis, sim, Stevenson, que é um escritor do sul de França. Quer dizer, há toda ali uma... falámos também na rota francisna. O que é a rota francisna? É a rota que os peregrinos, a partir do primeiro jubileu da história, que é em 1300, estes francos, todos que estavam para lá dos Alpes, queriam chegar a Roma para ter essa, enfim, participar no jubileu. E a estrada que eles fizeram ao longo dos séculos seguintes é chamada a Via Francigena, e é a resposta de Itália ao Caminho de Santiago espanhol.
Portanto, aí se criam muitos pontos de contacto para as pessoas, de reconhecimento, de interesse.
Sim, e não é, uma vez mais, não é turismo religioso, não é? É claro. Turismo que, informado, cultural, e que sabe que ao longo do percurso encontrará uma série de elementos ligados a esse período histórico, no caso, Idade Média.
Vamos esperar que essa reflexão seja feita e essa aposta. Temos campanhas internacionais, é preciso criar uma história para os nossos caminhos, as nossas rotas.
Já agora, Luís, se me permite, há outra coisa muito importante, é pôr os portugueses também a caminhar, sim, porque uma coisa é estarmos à espera de estrangeiros que toda a vida fizeram trekking, que estão dentro de uma estrutura mental onde... Eu faço também essa observação no livro, que, enfim, rapidamente um habitante da Azinhaga, que às 8 da manhã, ou às 10 da manhã, já estava
bêbado. Do Ribatejo.
Sim,
a terra natal de
Saramago. E que quando eu explico o que é que me faz caminhar, há ali no fundo do olhar dele qualquer coisa que lhe aviva uma memória de quando esteve na tropa. Mas depois o amigo, que ainda estava mais bêbado do que ele, desvia a conversa. Então eu fiquei a pensar, este homem, se tivesse crescido noutro ambiente cultural, se calhar não tinha ido parar todas as manhãs à taberna a encontrar as outras pessoas, tinha sido um praticante de trekking. Portanto, é preciso pôr os portugueses também com essa interesse, essa dedicação, essa curiosidade e também esse gosto de chegar aos lugares a pé e não de carro, o que implica uma série de alterações do paradigma que, por exemplo, o almoço tem que ser sempre um grande almoço com uma boa garrafa de vinho durante as férias. Se calhar as férias de trekking têm que prescindir do almoço e à noite tem que ser um jantar ligeiro para no dia seguinte se continuar a caminhar. Só esta pequena condicionante choca um bocadinho com a mentalidade portuguesa. Não chocará, por exemplo, com a mentalidade inglesa, anglo-saxónica ou da África do Sul, voltando à origem da palavra trekking, porque eles de facto não têm o gosto da mesa convivial. Estão perfeitamente tranquilos, pacificados com a ideia de saltar um almoço e de um jantar ser uma chávena de chá com uma fatia de pão, não é? Portanto, para os portugueses chegarem ao trekking, têm que fazer assim algumas...
E é preciso mostrar. É preciso, por exemplo, que não ligamos as televisões e estejam todas a mostrar o país enquanto música pimba na Praça Central das Cidades, que é o que muitos entendem por divulgar o país.
Onde mostram também os passadiços, que passam a fazer parte desse roteiro mental.
Mais um pouco sobre a experiência de caminhar a pé entre Lisboa e Coimbra, agora aqui com outras singularidades, não só portuguesas, mas muito particularmente, ouço na distância um foguete que estoura. Faltava-me adicionar esta parcela à equação. O resto dos portugueses ou dorme ou enfia-se num engarrafamento ou prepara-se para seguir uma procissão em honra de uma qualquer santa padroeira da aldeia natal. Ouço outro foguete, mais seco e mais perto. Depois fico alguns minutos sem ouvir nada, até que finalmente me rebenta um estouro muito, muito perto do ouvido. No meio do mato, à esquerda, não são foguetes, nem anunciam nenhum arraial, são tiros de escopeta. Andam caçadores à minha volta. Faço as contas à situação. Estou em perigo. Caminho por vinhas altas e cerradas, a minha cabeça desponta uns centímetros mais alta que as vinhas. Hoje é domingo e é também a abertura oficial da caça. O primeiro dia depois de meses de espera sôfrega e enervada pelo regresso da temporada. Os caçadores devem andar com o dedo solto e o gatilho lubrificado. Atiram a tudo o que mexa. A esta hora, com esta fraca visibilidade, a probabilidade de me confundirem a palete de cores do meu cabelo, que varia do cinzento castanho ao preto cinza, com uma lebre ou uma popa, é elevada. O que devo fazer para me proteger? Enfiar-me debaixo de uma parreira e esperar uma meia hora pela afirmação plena da luz do dia? Mudar de roupa e vestir-me com as cores mais berrantes que tenho na mochila? Improvisar uma bandeirola com uma t-shirt amarela e seguir como se fosse um velhinho a conduzir um ladrilho elétrico pela berma? Erguer uma faixa do pan? É que não. Seria como passear no Afeganistão com um chapéu de cowboy a assobiar o God Bless America. Já com a luz do dia presente em todas as declinações da sombra, caminho agora mais tranquilo. Avisto dois caçadores à minha frente, de costas para mim, atentos a qualquer coisa no meio do bosque. Grito mais alto que sei. Ei, posso passar? Olham-me nervosos e contrariados. Obviamente o meu berro deve ter assustado a presa. Que se lixa a presa. Quero é assegurar-me de que não rebentam comigo. Anuem, sem falar, acenando com os braços, um gesto impaciente de passagem livre. Fico contente por lhes ter estragado o tiro. Vão à merda, com o vosso instinto de matador. Há alguns perigos, há algumas coisas a ter cuidado. Há tratores que levantam muito pó pela estrada. Há carros que atropelam, que matam. Há cães que mordem. Há sempre o medo do assalto. Há bolhas e depois há os caçadores. Que é algo que, se calhar, muitos de nós já experimentámos também. O estar no meio de uma mata
outdoors,
e de repente começar a ouvir uns tiros e pensar, bom, será que estou aqui bem? Sendo este livro um convite, é seguro fazer este tipo de trekkings, Gonçalo Cadilho?
Há outro grande perigo que que eu não passei por ele e acho que nem o menciono, mas que é o dos incêndios. Uma pessoa a pé no meio de um bosque, não é? Sem grande velocidade para sair dali.
E sem conhecimento geográfico da zona, por vezes.
E sem informação. Apenas poderá, quando muito, começar a sentir o cheiro de queimada. Portanto, a ideia de...
Então, mas isso é muito dissuasor, de nos metermos a caminho.
Sobretudo no verão.
O que quer dizer é que temos que estar bem informados, temos que estar prevenidos.
Sim, parece-me que há uma aplicação, eu não andei muito a usar o telemóvel, mas parece que há uma aplicação que, em tempo real, diz onde é que está a decorrer um incêndio no território nacional. Mas, enfim, vários perigos, sim, mas, quer dizer, a vida e a viagem são sempre momentos em que quebramos com a rotina, portanto, vamos ao encontro de mais possibilidades de alguma coisa correr, não diria mal, mas de forma diferente daquela que nós esperávamos. Portanto, acho que faz parte do sex appeal do caminho também essas contrariedades. Esse episódio dos caçadores foi a única vez que eu usei um palavrão no livro, né?
Portanto, não julguem que encontramos aqui uma linguagem agressiva,
nada disso.
Um livro muito da experiência pessoal, naturalmente, mas fazendo pontes com o passado, com essa outra vida de há 800 anos, como disse, não usando muito o telemóvel, mas ele estava lá para o que desse e viesse, porque assim deve ser, porque tem utilidades múltiplas, mas usando, por exemplo, cartas topográficas militares, o que é uma singularidade, elas existem, estão disponíveis, podemos comprá-las, fotocopiadas.
Sim.
A textura do papel de uma carta topográfica tem uma qualidade homeopática. As pontas dos dedos sabem do que estou a falar. Também os olhos encontram essa característica no caos alinhado e bem legendado das curvas de nível, dos acidentes de relevo, das linhas que representam os carreiros de pé posto e das faixas que anunciam cursos de água, valas, corredores de bosque, linhas de alta tensão. A informação é organizada e precisa, reconfortante, credível. O terreno que calco trava-me, dificulta-me o passo, tropeço, desvio-me do mato, evito o barranco, ataco a subida, escorrego, avanço. O terreno está aqui, pertence-me enquanto o percorrer. É real. A carta topográfica também. Entre o meu esforço, a textura da carta, a informação que oferece e o solo que piso, estabelece-se uma ligação física, orgânica, factual, uma experiência precisamente homeopática. É também uma experiência cada vez mais rara e obsoleta, uma relíquia na corrida que a humanidade se autoimpôs em direção ao futuro. Estamos ligados à net, 24 horas por dia. Vivemos num excesso de informação e de estímulos sensoriais que na realidade não existem. Estão apenas dentro do ecrã do nosso telemóvel, mas que condicionam a nossa vida como se essa quantidade de informação fosse apropriável pelo nosso cérebro e como se pudéssemos materializar os estímulos num qualquer lugar onde eles esperam por nós. Passamos a maior parte do tempo agarrados a uma dimensão virtual que nos devora a concentração, mas que não pertence ao mundo físico que imediatamente nos rodeia. Os nossos filhos brincam com imagens no ecrã e interagem com os amigos que nunca passarão para o lado verídico da vida. Compramos roupa pela internet sem experimentar porque as roupas são todas iguais. Acreditamos em pílulas que nos substituem uma refeição, mas idolatramos a experiência gourmet. Qualquer pergunta que se nos ocorra é-nos respondida pelo Google, mas ao fim do dia já nos esquecemos da resposta. Seguimos notícias ao minuto, mas temos de esperar horas ou dias para saber se são falsas ou não. Tudo gira a uma velocidade e a uma densidade que superam em muito a nossa capacidade intelectual de processamento. Com a solicitação contínua e indiferenciada dos conteúdos digitais, a espécie humana deixou-se alterar no seu comportamento nos últimos 10 anos, mais do que nos últimos 50 mil. Desde que inventámos a agricultura e dominámos o fogo, nunca tivemos de passar por tantas mudanças orgânicas, metabólicas, de relacionamento e de gestão do nosso tempo e de adequação dos nossos afetos. A minha caminhada é muitas coisas para mim. É uma peregrinação, uma pesquisa literária, uma revisitação do meu país, um encontro com o meu passado, mas também é uma desintoxicação da ditadura tecnológica em que vivemos. A escrita de Gonçalo Cadinho, uma vez mais na Antena 2, agora a propósito do livro Por Este Reino Acima, no primeiro trekking da história de Portugal. Como disse, um livro entrecortado pela ficção dessa jornada há 800 anos de Santo António, aos 15 anos, com um negociante de especiarias, Dom Cisnando, a veia ficcionista que eu aposto que se vai acentuar daqui para o futuro, porque é também um livro com algumas reflexões sobre a questão da idade, sobre esses 50 anos que chegaram há algum tempo e as marcas que o tempo deixa, juntando a isso a maravilha da paternidade que nos é aqui descrita também, aqui e acolá. Enfim, sente-se, acima de tudo, nas entrelinhas. É quase também um livro dedicado ao seu filho, que se chama António, não é?
Chama-se António.
Num período em que o mundo mudou, acho que a pandemia vai alterar. Passada a pandemia, nós sabemos que isto vai passar, mas não sabemos quando. A pandemia vai mudar alguma coisa na tendência crescente que se verificou nos últimos 10, 15 anos das viagens a baixo custo, das enchentes nas cidades mais turísticas? Vamos mais, se calhar, para esta direção que aqui nos acabou de descrever, ou nem por isso, na sua opinião, Gonçalo Cadilho?
Penso que os portugueses alterarão, de facto, destinos, hábitos de viagem com estes meses que passámos e que continuamos a passar na relação com o seu país. Eu acho que, nomeadamente a nível de turismo da natureza, e enfim, é talvez aquilo que eu consiga falar melhor, parece-me que os portugueses vão começar a caminhar mais pelas estradas e pelos trilhos de natureza do nosso país. Não sei se o turismo de massa voltará, não sei se o Algarve continuará a ser o principal destino dos portugueses.
Não sabe, mas o que é que acha? É que nós temos sempre tendência, os problemas quando existem, vivem-se, mas quando passam, quando desaparecem, esquecem-se.
Eu acho que vai ser mais isso. Agora,
não quer dizer que não haja, de facto, maior dedicação ao turismo de natureza e à descoberta, porque isso é também uma tendência crescente.
Pois, é uma tendência crescente que com esta pandemia foi acelerada na percepção dos portugueses. Provavelmente os franceses, os nórdicos, que já fazem há tantas décadas trekking, não passaram a fazer mais, ou seja, já está consolidado entre eles. Nós estávamos ainda muito atrasados quanto a esse hábito. Eu acho que esta pandemia nos colocou essa questão na ordem do dia, não é? Porque é que não caminhamos mais na natureza? E acho que os portugueses, depois da pandemia, continuarão a caminhar na natureza.
A grande metamorfose da nossa época é a perda do controle sobre o nosso espaço pessoal. Dia e noite, algemados ao telemóvel, conectados com o mundo, online com a realidade global, esquecemos-nos de cultivar a relação lenta e serena connosco. Menos velocidade, menos quantidade de informação, menos disponibilidade para sermos contactados, menos sinal, menos gigas por segundo, mais horas offline. Menos futuro, mais tradição. Menos ecrã, mais introspeção. Menos sofá, menos aquecimento central, mais gravilha, mais nortada, mais ar livre, mais atividade física, menos ginásio. Menos livros de autoajuda, mais leveza espiritual. Menos tendências da moda, mais cores de outono e aromas da primavera. Menos festivais, mais silêncio. Menos rotinas urbanas, mais caminhadas pelos bosques de Portugal. A minha viagem está a terminar, mas é só a estrada que chega ao fim. O viajante continua, não se detém. Mantém o processo de metamorfose ao contrário. Tal como o rapazito que passou por esta colina há muitos séculos, também eu descubro que caminho para me aproximar da minha essência. Por este reino acima, Gonçalo Cadilho, a edição Clube do Autor. Gonçalo Cadilho, muito obrigado por este regresso à Antena 2.
Sempre um prazer.
Última edição.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite. Thank you.
A Ronda da Noite. Com Luís Caetano.